Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia e boa semana, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Para você também, Almirante Nelson. Hoje funcionou a sirene, hein? Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora. Alice Isadora ainda nos braços de Morfeu. Bom dia, ouvintes da rádio Eldorado 107,3. Melhores ouvintes. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Ô, Neumann, hoje a manchete do Estadão fala de Batiste, né? Batiste vai à Bolívia para a prisão perpétua na Itália. E o Jamil Chad acaba de trazer informação aqui também pra gente que o avião deve pousar lá em Roma às 8h30 da manhã, horário de Brasília. Muita expectativa para a chegada do Cesare Battisti por lá.
Ouvi agora um brilhante despacho do grande repórter e grande amigo Jamil Chad. E eu vou voltar a falar dele depois que o nosso Almirante Nelson tocar a sonora do Matheus Salvini, agradecendo ao Bolsonaro e falando a respeito do agradecimento que ele fez à polícia, que conseguiu, segundo ele, um grande presente para 60 milhões de italianos. A frase dele é: estamos preparando a chegada deste criminoso maldito à Itália. Obrigado a todos que possibilitaram essa mudança, o novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que tirou a proteção, porque ele é um assassino, não um escritor ideólogo. Só lembrando que quem extraditou o Bolsonaro, o que extraditou o Batiste, não foi o Bolsonaro, foi o Temer. Mas até conseguir colocar no avião para a Itália, houve muita lambança da Polícia Federal. Vamos ouvir o Salvini, por favor, Nelson.
Io ringrazio gli uomini delle forze dell'ordine che hanno fatto questo grande regalo a 60 milioni di italiani. L'impegno è che questo maledetto delinquente arrivi in Italia domani. Ringrazio colui che ha anche permesso questo cambiamento, che è il nuovo presidente della Repubblica Brasiliana, Jair Bolsonaro, che ha tolto protezione e tutela. Perché questo è un assassino, questo non è uno scrittore, un ideologo.
De fato, o Batiste é um assassino cruel, matou 4 pessoas, deixou um rastro de sangue no seu caminho, e a extradição para o cumprimento de uma prisão perpétua na Itália foi perfeita de todos os pontos de vista, menos do ponto de vista brasileiro. Não por culpa do governo, não por culpa do governo anterior, mas acho que a justiça colabora muito para a confusão estabelecida antes desse envio do Bolsonaro de volta, do Bolsonaro, pelo amor de Deus, do Batiste de volta para a Itália, e o Supremo Tribunal Federal, através do Barroso, que foi advogado dele, através do Fux, que primeiro proibiu a extradição e depois, ao permitir a extradição e divulgar, permitiu também que o Batiste fugisse. Aí o Batiste cometeu um erro. Ele imaginou que o Evo Morales ainda estava alinhado com a esquerda, pediu asilo a ele e foi para a Bolívia. O Evo Morales, que parece estar adotando uma postura pragmática, não deu asilo, avisou os italianos, a polícia foi lá e o prendeu em Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra fica muito perto de Corumbá, no Brasil. E o Batiste já tinha tentado fugir nesse caminho para a Bolívia e foi preso pela autoridade brasileira, mas todos se comportaram de uma forma muito negligente. A justiça em Campo Grande, que o soltou, apesar dos alertas do Ministério Público, um procurador lá que avisou até que ele estava passando toda a propriedade dele para um amigo, que era um claro sinal de plano de fuga. O certo é que a Polícia Federal foi atrás dele no Amazonas, nas casas de amigos, e ele estava tranquilamente na Bolívia, porque o Evo Morales não avisou as autoridades brasileiras, avisou as italianas, deu um bypass, os brasileiros ainda imaginaram que poderia fazer passar por aqui, mas os italianos foram espertos, né? Se passa no Brasil, periga, por exemplo, do Marco Aurélio Melo dar um habeas corpus pedido pelo advogado. Né? Ah, eu fico muito impressionado com essa incompetência, com essa leniência da Polícia Federal, que até hoje não conseguiu explicar direito o atentado ao próprio Bolsonaro, que até hoje não ajudou em nada a Polícia do Rio a descobrir o assassino de Marielle Franco, e que nesse episódio bateu cabeça, como dizem os cronistas esportivos. O Moro, que é o chefe da Polícia Federal, precisa dar um puxão de orelhas bastante forte para ver se acorda esse pessoal, para pelo menos no caso da tentativa de assassinato contra Bolsonaro, produzirem um relatório mais coerente, mais à altura do que a sociedade brasileira conta com a Polícia Federal, principalmente depois do belo trabalho de Operação Lava Jato e outras operações de combate à corrupção. O certo é que a polícia bateu cabeça, foi um vexame dado pelo Brasil, e o agradecimento do Salvini foi pela boa vontade que o Bolsonaro sempre demonstrou a respeito do assunto, inclusive na reunião que ele teve com o embaixador antes ainda de assumir. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, novos ataques ocorreram no Ceará durante o fim de semana. Os criminosos colocaram bombas em pontes e no sábado derrubaram uma linha de transmissão de energia. E para tentar frear essa onda de violência, a Assembleia Legislativa aprovou um pacote de medidas emergenciais. Então foi criada a Lei da Recompensa, né? Permite ao Estado pagar informações que levem à prisão de criminosos. Você acha que isso pode dar conta do recado?
Só para terminar o episódio, Batista, que eu esqueci de falar aqui. É lamentável a posição do PSOL, o PT, do PCdoB, da esquerda em geral. Todos, menos o PSOL, que se declarou claramente a favor do assassino, que finge que é um ativista político, é um assassino, é um criminoso brutal. E a esquerda brasileira, mais uma vez, se acumplicia ao crime comum. Isso é lamentável. Em relação ao Ceará, essa solução da lei da recompensa é uma solução bastante... Não levará a muita coisa. Eu insisto que o Congresso e o Poder Judiciário já deveriam ter dado uma resposta. Trata-se claramente de terrorismo. É um crime contra o Estado. Ataques a pontes, a centrais de transmissão, de torres de transmissão de eletricidade, de lojas e tal. Tudo isso mostra claramente que não é um crime, não se trata de uma série de crimes comuns, mas de prática de terrorismo, e precisava o Congresso, que está de folga, contratando assessores, conforme veremos daqui a pouco, dá uma possibilidade mais concreta para que tanto que o leniente governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, quanto a ajuda do governo federal pelo Sérgio Moro, possam ser efetivas no combate. O que está acontecendo em Fortaleza é grave, é muito grave, e político passando férias, nesse momento, é a demonstração clara de desídia, muito mais do que de insensibilidade. Viu, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Pois é. Bom, a irmã de Rosemary Noronha, Marli Silvia, aliás, Maria Silvia Noronha, revela à revista Isto
Nova,
É...
Nova, Maria Silvia Nova.
Nova. Revela à revista Isto É que é ex-amante de Lula, não comparece à justiça e foge dos oficiais que a procuram em casa no Paraíso. O que você pode comentar sobre isso?
A irmã da Rosemary contou que o Lula mandou o Paulo Okamoto contratar 40 advogados, né? 40 advogados. Isso já é aquela fixação do PT nos 40 do Alibaba, né? O resultado é que esses 40 advogados tiveram um trabalho meritório do ponto de vista da senhora Rosemary, porque até hoje ela não comparece à justiça, tinha que comparecer 15 dias, e foge dos oficiais de justiça da forma mais burocrática possível. Sai de casa antes das 9 da manhã, chega em casa de volta depois das 5. Isso é ridículo, isso complementa aquilo que eu falei sobre o ridículo papel da justiça brasileira e da Polícia Federal brasileira, no caso do Batiste lá na Bolívia, e é uma prova de que a impunidade continua à solta no Brasil por causa tanto da frouxidão, né? Da justiça quanto da polícia. É uma vergonha o caso da Rosemary Noronha, que a irmã dela Maria Silva revelou, isto é. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, o Fabrício Queiroz, aquele que dançou no hospital, né, em teoria na véspera da operação de um tumor maligno no intestino, teve essa imagem viralizada aí na internet, tirando muita crítica nas redes sociais, especialmente durante o fim de semana. Depois ele veio se explicar também.
Vamos ouvir a explicação dele? Em primeiro lugar, por favor, Almirante.
Estou revoltado com o vídeo que circula na internet, onde eu apareço comemorando, juntamente com a minha família, dentro do hospital, o Réveillon. Foram 5 segundos que eu quis dar de alegria a uma tristeza que se tomava conta dentro da enfermaria que eu me encontrava. Estão dizendo que esse vídeo eu estava comemorando o não comparecimento meu ao Ministério Público. É muita maldade, é muita maldade. Eu fui submetido à cirurgia no dia 1º. Graças a Deus o tumor foi eliminado. Eu estou de pós-operatório, aguardando tratamento médico. E tão logo acabe tudo isso, eu estarei pronto para esclarecer qualquer dúvida ao Ministério Público.
A imagem da internet é neutra, né? Tanto pode ser para um lado, como tanto se pode usar num sentido como no outro. Agora, a imagem é injustificável. Está dançando. Dançando lembra o quê? Ângela Guadagnin, lembra? Que foi prefeita de São José dos Campos.
Lembrei dela aqui hoje.
A famosa baleia, dançarina, a bailarina baleia. E lembrou também, quer dizer, Ângela Guadagnin do PT, portanto... Que estava no poder na época da dança lá na Câmara, e na mesma Câmara, o Carlos Marum, do MDB, comemorando uma vitória do Temer contra a tentativa de processá-lo e cantando uma música do Benito de Paula e dançando. Também uma baleia gorda, dançando uma baleia bailarina, dançando uma música que, aliás, o Benito de Paula fez muito bem em lhe negar autorização para continuar cantando música dele, aquela música, tudo está no seu lugar. Em relação ao Fabrício, o que acontece é o seguinte, o Fabrício precisa esclarecer. Eu já comparei com uma pessoa que recebe amigos em casa e bota um peixe podre de 6, 7 dias na mesa de centro da sala. A história do Fabrício é podre. E eu quero lembrar também o seguinte, sempre que se fala em Fabrício, o pessoal ligado à família Bolsonaro, a gente que apoia cegamente o governo, reclama da ausência de Elisângela, uma assessora do deputado André Ceciliano, do PT, presidente da Alerj. Eu quero dizer o seguinte, sempre que o Fabrício se nega a esclarecer isso, ele está também ajudando o André Ceciliano e a Elisângela. A Elisângela tem que explicar. O André Ceciliano movimentou 600 para ir, 600 para votar, como insistem tanto os seus defensores, né? 1.200.000. A Elisângela, pelo noticiário, movimentou 26 milhões. É muito dinheiro. Como sempre, os números de suspeitas do PT são bem maiores. E o André Ceciliano, que é o presidente da Assembleia, está sendo, segundo o noticiário dos jornais do Rio, apoiado secretamente pelo novo governador, o Wilson Witzel, que é dos partidos, né, que fora da chamada velha política, para se reeleger presidente da Assembleia. Então, é bom levar isso em conta quando se comenta esse caso. E lembrar que a imagem da internet não comenta nada, não critica ninguém, ela é neutra. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, ainda tem uma manchete do Estadão de ontem que é bastante emblemática, a gente até deu o destaque aqui mais cedo. Deputados e suplentes que não estarão mais na Câmara em 1º de fevereiro contratam 124 assessores em um mês de férias. Tem gente que quer trabalhar 4 anos em um mês lá, viu, Neumann?
O problema fundamental é o seguinte, você pode pensar assim, esse Neumann é um chato, os caras foram contratados por um mês, depois serão demitidos. Não serão. Esse é que é o problema, eu estou acostumado. Eu fui editor de política do Estadão há anos, fui diretor do Jornal do Brasil. Eu tenho 52 anos de jornalismo e já vi isso muitas vezes. O que acontece aí é a teoria do grudou, não desgruda. Esses caras que foram nomeados foram praticamente eternizados nesse emprego. Ninguém vai tirá-los de lá. Essa é a história do Brasil. Veja agora essa grande discussão sobre esse negócio de cargo de confiança no governo federal. É a mesma coisa. Isso aí é a prova de que a classe política brasileira realmente não tem jeito. O Ceará pegando fogo, os deputados que estão em fim de mandato, de férias e contratando 124 assessores, e a Câmara dizendo, eles podem fazer, fizeram. Pois então, é a irresponsabilidade total. E mais uma coisa, precisa haver, talvez o Bolsonaro pudesse levar a uma emenda constitucional que mudasse a data de posse do novo Congresso. Esse gap entre a posse do presidente e a posse do Congresso é altamente prejudicial aos interesses republicanos. Todo mundo tinha que tomar posse no mesmo dia. Podia talvez até se aproveitar e tirar esse negócio de fazer a posse do presidente do Brasil no dia do Réveillon. Podia botar todo mundo, por exemplo, para 1º de fevereiro. Não sei o que fazer. Agora é preciso fazer alguma coisa sobre isso. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, o ministro Sérgio Moro está planejando criminalizar o Caixa 2, delitos fiscal e também por concorrência desleal. Precisa também combinar com o Congresso para passar isso, não?
Precisa combinar com o Congresso. Há uma evidência que eu tenho lido no noticiário de Brasília de que pode ser que os futuros previsíveis novos presidentes do Senado e da Câmara, o Renan Calheiros e o Rodrigo Maia, prestigiem o governo na questão das reformas, mas endureçam na questão da punibilidade, da impunidade. O Sérgio Moro merece, precisa todo o nosso apoio nisso aí, porque realmente Caixa 2 é crime. É bom até que o Sérgio Moro lembre um voto histórico de Carmen Lúcia lá no Mensalão, a respeito dessa questão do crime da Caixa 2. Caixa 2 é crime, tem que ser criminalizado, mas vai ser muito difícil. Aliás, se passar a criminalização do Caixa 2, como é que fica aquela posição do Sérgio Moro de que o chefe da Casa Civil do governo, o Onyx Lorenzoni, pediu desculpa, então está perdoado pela Caixa 2 que ele reconheceu? Hein? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Outro destaque internacional vai para Venezuela, porque o Juan Guaidó, que é opositor de Maduro lá na Assembleia Nacional, ele foi preso pela ditadura e depois solto por pressão internacional. Mas Maduro disse que não tem nada a ver com isso, que o serviço de inteligência teve autonomia e foi eles, né, que prenderam. Enfim, mais uma história mal contada vinda do nosso vizinho aqui.
É o assunto meu no Estadão Notícias, que está no ar desde as 6 horas. Que está no portal do Estadão desde as 6 horas. Maduro apodrece. É claramente um sinal de desprestígio, de descontrole, de fragilidade do ditador venezuelano, e que só conta hoje com apoios marginais e tiranos, cucarachos e da esquerda ridícula do Brasil. O Guaidó foi preso e depois solto, depois que foi denunciado internacionalmente, e o Maduro deu uma de João sem braço, dizendo que o governo não tinha nada com isso, tinha sido uma ação isolada de alguns agentes do serviço de inteligência lá da Venezuela. Essa história, quando eu li essa, que o rapaz tinha sido... Primeiro eu vi que o rapaz tinha sido preso, depois que foi solto, me lembrei da história daquele jornalista, daquele colega nosso, árabe, né, que foi assassinado na embaixada, no consulado da Arábia Saudita, em Istambul. Uma coisa assim, até o governo saudita também tentou se eximir de responsabilidade, atribuindo a iniciativa... iniciativa individual dos agentes lá do serviço que estavam na embaixada e mataram o rapaz. Agora, no caso específico do Maduro, revela fragilidade. Quer dizer, o Maduro não tem mais aquela segurança que tinha. Esse rapaz, de um lado, é um herói, tem 35 anos e comportou com muita coragem, com muito civismo, merece palmas e merece a posição que o governo brasileiro assumiu de considerá-lo presidente legítimo da Venezuela, provisoriamente, até ele convocar eleições de verdade lá no nosso país vizinho. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E o que você tem a dizer sobre o filme de Wagner Moura, sobre Marighella, que está representando o Brasil no Festival de Cinema de Veneza, Neumani?
Não posso dizer nada sobre o filme, porque eu não vi o filme. Muito embora eu possa imaginar que seja um filme laudatório. O Wagner Moura faz parte da esquerda que endeusa Marighella como grande herói da democracia. Em primeiro lugar, o Marighella era chefe de um grupo clandestino. Combateu o regime militar com armas, de forma absolutamente imprudente, levou muitos jovens à morte e tinha um instinto assassino que supera qualquer tentativa de se caracterizar apenas como político. É mais ou menos um caso parecido com o do Batiste, sendo que no caso do Batiste, o Batiste era mais, digamos, tinha uma... O Batiste tem um currículo de bandido comum, né? O Marighella tem um currículo de militante comunista, mas na luta contra a ditadura, contra o regime militar, o que se pode verificar é que era uma luta inglória, em que ele, como um velho militante, levou muitos jovens ao suicídio e vamos terminar aqui essa discussão sobre democracia. Nenhum grupo de esquerda, nem o de Zé Disseu, nem o de Dilma, nem o de Marighella, nenhum grupo de esquerda que lutou de armas na mão contra os governos militares queria democracia. Não há em nenhum manifesto de nenhum grupo sequer o uso fingido, falso da palavra democracia. A palavra democracia não existe. Era uma tentativa de implantar uma ditadura de esquerda semelhante a essas ditaduras de Cuba, da Venezuela, antiga ditadura da União Soviética, e até hoje a China. A China é um país capitalista economicamente, mas politicamente é uma ditadura comunista. São ditaduras cruéis. O Stalin é um dos maiores assassinos da história, Mao Zedong é um dos maiores assassinos da história, e isso não deslustra em nada o filme do Wagner Moura, que eu não vi. Não posso dizer se... Agora, uma coisa que eu também quero aproveitar para dizer é o seguinte: foi financiado pela Lei Rouanet. A Lei Rouanet precisa ser revogada. Lugar de conseguir dinheiro de volta da produção de um filme é a bilheteria das salas de exibição de cinema. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos contar. É três.
É dois.
É um.
Em pé.